Na Paz, brother, começando mais um Roteiro Cast. Aqui quem fala é o Calvin e eu não entendo nada de rap e hip hop.
Opa, eu sou o Jefferson, Jeff, SS, como preferir chamar, e eu espero falar menos merda que o Sank no Poetas no Topo 1.
TH?
Pô, galera, sou o Thiago, tô no pique estilo 50 Cent no Inda Club.
Pega. Olha aí. Forte. Chegou bem.
Então, nesse Roteiro Cast de hoje, estamos aí com, novamente, claro, eu, Calvin, o host, temos TH Pippen, que é o rapaz do fitness aí, o rapaz da barriga de gominho, e também hoje o Jeff como convidado, o Jeff SS. Vamos se apresentar então, cara. Primeira coisa, vamos falar então contigo aí da onde que tu vem, pra onde que tu vai, e o porquê tu escolheu esse tema, então, hip hop, cultura pop, vai daí.
Cara, tá, me apresentar então, meu nome é Jefferson, eu sou de Porto Alegre, capital aqui, cresci e passei a maior parte da minha vida ali em Esteio, sou militar agora, e bah, eu achei que esse tema faria, quando surgiu o convite para o podcast, eu pensei diretamente com esse tema, porque é um tema que eu vivo, sabe, e eu acho que hip hop e cultura pop ali são duas coisas que andam 100% em paralelo e combinam totalmente, estão sempre juntos aí, e eu acho que ia fechar totalmente com o podcast de vocês, com a proposta que pareceu, que pra mim, pelo menos.
Rotecast full aleatório, por que não? Hip hop também tá na área aí. E aí eu vou perguntar pra ti, então, quais são, então, como é que fala, os grupos, as bandas, como é que é os artistas, que eu sou zerado nisso aí, cara, daí eu até vou pedir um apoio pro Pippen ali, dá uma força aí, porque eu não sei nem como fala o nome dos caras aí.
Não, esse aí, nessa pegada mesmo, tem os grupos, tem as crews, os MCs, o pessoal que eu acompanho mais assim é o pessoal da cena nacional, tanto que até, porra, essa região aqui, Porto Alegre, o Rap do Sul, Esteio ali, é bastante rico, tem bastante gente daqui que eu curto também, mas acompanho bastante a cena nacional. Das minhas principais referências são, porra, o Emicida, Rashid, a rapaziada agora que veio nessa nova, como é que eu posso dizer, nessa nova escola aí, o Santi, o BK, o próprio Djonga, e, porra, tem, sei lá, a cena tá gigante, tá bem movimentada aí, tem bastante gente que poderia citar aqui, mas esses acho que são os principais.
TH, tu conhece alguém desses malucos aí?
Me tá desligado. Pô, mano, pô, eu sou violento nessa parte, tipo, parte de hip hop é uma cena que eu acompanho pra caramba, eu sou cria do Morro da Cruz. Pô, salve pra todo mundo, Morro da Cruz, Tuca, Bom Jesus, Conceição, Cachorro Sentado, galera toda aí, pô, é salve.
Vida Bom Jeleiro também.
Pô, então, cara, eu sou cria, tipo, de ouvir Racionais MCs, pô, não tem nem o que falar, Nego Drama, pô, pra próxima tatu, salve aí Daniel, meu tatuador, é os guri. Então, tipo, pô, sabe, essa cena é uma coisa que eu acompanho, da Guedes, então, surgiu lá na Tuca, lá também, pô, grupo violento, tá ligado? Mas eu sou muito fã, tipo, pô, eu acompanho muito a cena do rap nacional e pá, Rashid, Emicida, são os caras que eu acompanho pra caramba, que, tipo, pô, tem uma... Principalmente mais o Rashid, que sempre manteve a mesma linha de... Puxando muito pro lance do... de divulgar a questão da rua, dos preconceitos, das dificuldades que o preto passa, a vibe também das dificuldades. Hoje, muito rap também se tornou uma fonte mais de dinheiro e acabou fugindo um pouco do grande princípio, né? Que era expor as grandes dificuldades e as grandes lutas que aconteciam dentro da favela, tá ligado? E, tipo, pô, eu sou fã do Internacional também, tá ligado? Então... Desde o início lá, que a gente curtia lá o 50 Cent, ao pop lá com o Chris Brown, que também foi surgindo, que também, aí, pra mim, é um dos caras que eu curto pra caramba. Aí hoje tem uma galera nova ali com o Jax, que também é uma pegada furiosa também, o Trey Songz também, que eu curto pra caralho também. Então, eu, tipo, pô, falou em hip hop, é um bagulho que eu curto pra caramba, e até aí foi o lance que me seduziu pra estar aqui hoje com vocês.
Bem representado, bem representado. Acho que a gente tá bem no tema hoje.
Show de bola, cara. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Pra, vocês vão ter que me orientar aí. Vou ser bem sincero, sou leigo no assunto. E aqui, então, eu vou ter uma aula com vocês aí. Então, o que você sugere, então, para começar, então, no cenário gaúcho aqui no Rio Grande do Sul? Vocês conhecem alguma coisa, assim, algum MC, alguém influente? E outra coisa também, eu queria ver a percepção, se a percepção de vocês fecha. Tipo, o Thiago comentou ali que hoje em dia parece que o pessoal tá mais pela grana, e alguns, né, nem todos, mas mais pela grana, menos pelo ideal. Enfim, existe uma arte, uma filosofia e mesmo uma representatividade por trás desse estilo de música, assim, dessa manifestação cultural, que eu sinceramente não entendo e vou perguntar para vocês então aí. Vocês podem me ajudar nisso aí. Vai.
Bom, poderia dizer que realmente, como qualquer outra coisa, que começa a entrar dinheiro, começa a ter mais popularização, aconteceu com o rap também. Talvez esse desvio nos princípios, na conduta, aconteceu aqui como poderia ter acontecido em qualquer outro lugar, mas não que seja exatamente ruim, sabe? O pessoal pensar mais em dinheiro, porque afinal todo mundo quer enriquecer, né? Então o pessoal quer sair da pobreza, sabe? Isso até é alguma coisa que chama mais pra dentro da cultura, sabe? Esse pessoal servindo de exemplo até, sei lá, tô no topo agora, tô ganhando grana, então vocês também podem. É um lance de representatividade, né? Sei lá, do mesmo jeito que o rap chama público por identificação, dizer que bah, o cara tá cantando na letra o que eu passo na minha vida. Ele também pode chamar pra esse lado também, sabe? Aquele mano que tá lá no topo, tá ganhando dinheiro, é um mano como eu. Então eu posso chegar onde ele tá, tá? Não sei se eu fui bem claro com o que eu quis dizer aqui.
Não, foi sim. Pô, legal, bem explicadinho. Tá, mas ô Jeff, me fala sobre o cenário aqui do Rio Grande do Sul. Tem alguém específico que tu curta? Ou mesmo assim, alguém que represente mais... Alguém talvez mais influente, mais antigo, ou alguém que está surgindo agora no cenário, porque como eu não entendo bem de como funciona esse cenário de rap, hip hop, me parece, por exemplo, eu curto mais, sei lá, rock gaúcho, que o rock gaúcho ele tem uma limitação, ele vai até um certo ponto ali, ele chega, vamos dizer assim, a transitar em São Paulo, Rio, não fica muito, retoma para cá. Qual é a tua visão sobre isso, por exemplo?
Pô, eu fui... Pra falar a verdade, eu gostei bastante de rock gaúcho também, né? O rap tá meu estilo, hip hop é meu estilo musical principal agora, sabe? Eu tive essa vivência aí também, eu sei, a cena do Rio Grande do Sul também é grande, né? Posso falar da minha experiência, né? Eu tive exemplos na família mesmo, meu padrinho, você canta hip hop, fez parte do grupo... Revolução RS, ali, o TH talvez conheça, hein? Não sei, sabe, isso acabou influenciando o meu primo, que também faz rap, o vulgo dele é Pantera, e, porra, essa vivência aí acabou me levando pros slams, e lá eu conheci muita gente, nos slams e nas batalhas, que faz, pessoal que vive a cultura mesmo, que faz hip-hop e faz poesia, pai, lá tem, sei lá, diversos nomes, tem a Tia Tug, que tô aqui de Canoas aí, próximo, ela é de Esteio, minha prima também faz, tem uns coletivos em Porto Alegre ali, o Poetas Vivos, o Universo, a própria, uma MC que tava toradaça ali da cena, que fez até o sucesso dela parou de ser... Os hits dela pararam de ser nichados só aqui no Rio Grande do Sul, ela subiu e tá reconhecidaça lá fora, que é a Cristal, que fez o sucesso aí com o hit dela, o Ashley Banks, tá ligado? Que é na pegada do Will Smith ali, pá, do Maluco no Pedaço. E, porra, foi... Assim, são as influências, sabe? Pessoal que é de perto, assim, da faixa etária de idade, tá ligado?
Pô, tem bastante, tu é bem conhecedor mesmo, bacana. E tu, Thiago Pippen, vai daí, o que tu conhece?
Pô, galera, Pô, eu conheço alguma coisa, sabe? Tipo assim, ó, que nem assim, eu sou nessa parte, eu sou bem, como é que eu posso dizer assim, bem eclético, porque eu sempre curti muito hip hop, curti muito rock, nasci no dia do rock, salve rock, dia 13 de julho. Então, tipo, eu tento me interar de tudo um pouco, entendeu? Questão de hip hop eu comecei a ouvir muito com questão do Da Guedes também, e própria questão do Racionais MC. E toda aquela vibe, toda aquela cultura, tipo, que é enraizada. Para quem estudou em escola pública, viu direto os caras tocando esse som, entendeu? Então,
Pode
tipo,
crer.
eu curto bastante, assim, até, tipo, muito eu não tive tanto contato, até porque, tipo, pô, criação de vó é foda, né? Tu não pode sair, tu não pode isso, não pode aquilo outro. Então, tipo, fui meio que contido. Então, tipo, maioria das batalhas, maioria das cenas do hip hop que tinham, tipo, eu fui vetado, então não consegui desenvolver tanto. Então, tipo, muito eu fui tentando, pegando informações, vivendo na época do Orkut ainda, de correr atrás dos lances do Orkut, poder descobrir ali, às vezes, no grupo, nos fóruns, nos lances, para poder, tipo, pegar e absorver essa informação. E ver tudo estourando muito rápido. Então, tipo, pô, pra mim, das grandes referências, como eu falei ali, foi o Rashid. Rashid fez um som muito louco. Tanto que até recomendo pra ti, Calvin. Sem Sorte, música dele é muito louca, muito boa. Muito boa, muito boa mesmo. Que vai te dar um bang e aí tu vai querer. Tipo, que nem eu digo assim, ó. Quando o cara curte o artista, tu não para só em um álbum, tu vai pra discografia toda do cara e tu acaba viciando e aí tu vai indo. Daqui do cenário do Rio Grande do Sul, ouvi muito, foi Ideologia RS. Pô, tem os caras tem uma pegada muito louca. Muito louca. Então, tipo, eu ainda tô engatinhando, assim, que nem eu falei, pra mim, o que virou hábito pra mim muito de ouvir foi o próprio hip hop americano, tipo, trazendo todo aquele conceito de dinheiro, isso, aquilo, outro, que no final acabou se tornando mais puxado pro funk, né? O funk absorveu um pouco esse lance e o hip hop ainda aqui no Brasil se manteve essa origem e acabou o trap puxando um pouco mais essa questão de grana, de dinheiro, de isso, daquilo, outro, e esbanja isso, esbanja aquilo, outro. O rap ficou meio como se fosse aquele lance periférico, pá, tá ligado? Então continua mantendo uma certa essência. Só que infelizmente, tipo, que nem o Jeff falou ali muito bem, e isso é a real, tá ligado? Infelizmente, quem manda é o dinheiro. E hoje, por exemplo, se a gente pega ali o Projota, do início dele, tipo, as canções que ele lançava, comparado para agora, hoje, puxando pra um lance mais tipo amor e pá, isso, aquilo, outro. Ficou um som mais puxado pro pop. Muitos são as gravadoras que mandam, né? Às vezes o artista pode até ter o controle, posso até estar enganado. Um artista pode estar ainda vem falando aí algum coisa assim, ah, cara, tu tem razão, ou daqui a pouco tu tá errado. É que para nós que estamos aqui do lado de fora, a gente sabe como é que funciona, né? Questão de mercado, o mercado ele é bastante exigente e, tipo, quem manda é o mercado, quem manda são as gravadoras e é isso que vale.
Eu acredito também que, felizmente, a gente está numa era também que não muitos artistas independentes estão ganhando espaço, né? Não é só aquele mainstream que era comandado pelas gravadoras, assim como o Thiago citou ali. O pessoal que resolve sair procurar uma roupagem nova, também ganha bastante espaço, fazendo, sei lá, publicações até pelo YouTube, Twitter, e acabam fazendo sucesso de outra maneira que não chega aos holofotes que levem à televisão, por exemplo. São pessoas que são conhecidas, mas não por esses meios. Tanto até que, tá muito que nem tu falou ali, Calvin, muitos nomes ali talvez tu não conheça. É o que a gente chama do underground do rap, né?
E do cenário internacional, assim, o que que vocês curtem? O que que, por exemplo, tu, Jeff, o que que tu escuta? Tem alguma influência também? Porque imagino, assim, que muita coisa vem de fora. O que eu me lembro, assim, acho que é isso, acho que é rap, o Tupac. Eu acho que isso é, para mim, um ícone, assim, de longe, de algo que eu não conheço, mas eu sei que é importante também. Daí, fala um pouco disso. Isso tu também entende que a influência veio muito lá de fora. E se isso é real? E se isso, sei lá, faz algum sentido para ti, porque pelo menos é a minha visão.
Cara, pra falar a verdade, de rap internacional, o que eu ouço, na verdade, é mais pra como é que eu posso dizer, para ouvir os beats ou a métrica que o pessoal usa lá. Então eu acabo não escutando muito, mas para dizer, falar a verdade, Jay-Z, eu sou fãzaço, curto pra caralho. Tyler, the Creator, deixa eu ver, Travis Scott, pessoal mais do trap aí, Frank Ocean, eu acho que são os principais assim que eu ando escutando mais dos Estados Unidos. Eu teve uma época que eu escutava Eminem também, mas agora ultimamente nem tanto. Ultimamente eu escuto mais Jay-Z do que qualquer outra coisa, quando o assunto é hip hop internacional, né? Mas eu acho que é isso aí mesmo.
Mas essa influência que eu acho que existe, ela é real ou é só na minha cabeça? Como eu posso explicar? Para os MCs aqui do Brasil, eles pegam muito o que vem lá de fora ou eles fazem uma parada própria? Como é que funciona isso?
Não, é real, é 100%. Tanto que até na cena do rap teve algumas tretas de rappers que copiavam flow de rappers americanos. Isso é bastante comum. Mas a influência é total. E eles não. Acho que ninguém chega a negar isso. Porque eu citei o Frank Ocean ali. Tem um álbum do mano chamado Rodrigo Zin. O nome do álbum dele é Francisco Oceano. E é ótimo, na verdade. Super recomendo. Então ele não. Em momento algum ele deixa subentendido essa influência que ele tem, entendeu?
Agora me veio uma lembrança de um rapper que teve um período que ele fez um sucesso, não sei se tu se lembra, que é o X. Sabe do paradeiro dele? Tu se lembra? Chegou a escutar?
Cara, eu não sei, o X Excitation, será que é esse que tá falando?
Não, não, é PTBR. Posso até procurar aqui, vamos ver. X. Ele fazia uns rap. Acho que ali, X o rapper, ele fazia uns rapper anos 2000 e alguma coisa. Tá aqui, ó, o X. Rapper, Marcelo Santos, mais conhecido pelo nome artístico X. Rapper brasileiro, em 2019 foi nomeado como novo assessor do hip-hop da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo. Eu me lembro dele, assim, eu olhava uns clipes na MTV e tal, ele tinha umas paradas legais. Hoje em dia ele faz umas participações de umas bandas de rock, assim. Inclusive, sim, tem uma banda de rock gaúcho, até que ele canta uma parte, se não me engano. Então, tipo, eu conheço, pra te ver, o que eu conheço, eu sou bem comercial, né? O que eu conheço é o que eu vi os clipes. Então, eu sou, infelizmente, eu não conheço, não tenho esse conhecimento raiz que vocês têm. Mas, cara, de repente, procura esse cara aí em algum momento e vê se vale a pena, de repente, também o som dele e tal, né? Não vou nem dizer, nem vou nem indicar,
Ah,
porque
sim.
eu conheço um.
Ah, pode deixar depois, saindo aqui do podcast, eu já vou procurar me informar, mas eu não conhecia mesmo.
É, rapper X. Na minha cabeça ele também era, de repente, não é tão grande, assim, de repente é mais assim, B, teve só um período de sucesso ali, mas também não tem tanta influência. Cara, o que eu vou falar pra vocês? Já que a gente tá nessa vibe de rap, hip hop, cara, o que vocês entendem, assim, do tipo, o que que tem de representação legal, real, bacana, assim, que vale a pena, que vem da música ou que passa pela música, para o cinema, por exemplo, para o filme, para a série, porque eu não sei, assim, dependendo do cenário, dependendo da tua área de atuação, por exemplo, a gente assiste um filme, assiste uma série e olha e diz assim, poxa, mas isso aí não é bem assim. E tem outras já séries já que, pô, não, é bem nessa pegada mesmo. Então, assim, tem alguma série, algum filme que tu acha que de repente retrate bem, de repente, a vida do rapper, ou de repente até o. Sei lá, o lance da periferia, enfim, dessa cultura assim meio que é marginal, não no sentido de marginalizada, mas que tá à margem de.
Assim, eu posso citar, porra, atualmente tiveram duas séries assim que eu acompanhei e posso dizer que trata da temática do hip hop assim, e de maneira boa, de maneira massa assim, é Atlanta com o Gambino lá, o Donald Glover, e uma que eu curti bastante, que infelizmente foi cancelada pela Netflix, é a The Get Down, que mostra, dá uma roupagem diferente pra origem do hip hop, sabe? Mostra, sei lá, a maneira de, o processo de escrita do protagonista ali, como ele vira MC e o relacionamento dele com um DJ, sabe, mostra, é uma maneira legal de mostrar, assim, e acredito que atualmente essa representatividade tá forte, né? tá sendo bem descrita pelas séries, acho que não tem nenhum exemplo negativo que seja atual.
TH Pippen, lembra de alguma coisa, algum filme assim que tenha essa referência, que tu curta, ou que talvez tenha alguma crítica? Vai daí.
Bom, dessa parte agora, de cabeça, mano de Deus, é que, tipo, pá, é meio embaçado, assim. Eu guardo muitas, o que eu tenho sempre guardado comigo é muito alguns filmes de dança, assim, pô. Eu sempre curto a cultura hip hop americana, pois, tipo, eles conseguem englobar muito fácil esse lance da dança, do street dance, da dança de rua, as questões do contexto do que acontece no, no, nos lances de briga, isso, aquela outra, discussão de valores, etc. Eu não digo séries, mas eu tenho dois filmes assim que envolvem muito essa questão de hip hop e questão de breakdance, que tipo, também faz parte da cultura da rua, que é a Batalha do Ano. E o Poder do Ritmo, sejam um e o dois, são os meus dois favoritos.
Pode crer.
Então, tipo, que são relacionados nesse sentido. E também um clássico também, aquele com o Omarion e o Max Houston também, que é top demais, é antigo pra caceta, mas é bom demais também, que é de dança. Agora eu não tô me lembrando o nome especificamente, eu não quero cometer um equívoco aqui, mas esses pra mim são os grandes filmes assim que eu curto pra caramba, assim, nessa pegada.
Fora aqueles filmes semi-biográficos também, sabe, de, tipo, 8 Mile, ou Fique Vivo, Fique Rico ou Morra Tentando, são filmes, assim, eu acho que são filmes tops também. Tinha citado séries da Netflix, tem uma série que eu também não tô lembrando o nome agora, que é tava retratando os últimos dias do Tupac e do B.I.G., né? Se o TH lembrar do nome, pode. Mas eu não tô lembrando agora, mas são séries top também.
Ah, tinha também uma também, se eu não me engano, acho que era. Me lembro se era Empire. Era uma gravadora que, tipo, que lançava alguns artistas de hip hop também, agora eu não lembro muito bem se era Empire, mas era tipo mais ou menos assim essa pegada. E o cara tinha alguns filhos e eles eram donos dessa gravadora e eles ficavam brigando toda hora para ver quem é que lançava outros artistas diferentes. Também
Ah,
tinha
isso
um.
aí, isso aí.
É, e tinha também um reality show com o. Ah, esqueci o nome do cara. Ah, tem uma música de hip hop dele que eu sou viciado pra caramba, que é No Problems. É o Chance Rapper. Com o Chance Rapper,
Ah, sim,
que eles lançam alguns artistas ali, alguns
tipo,
caras pra.
Ritmo e Flow, alguma coisa assim, né?
Exatamente. Que é.
Tem a Nicki Minaj também, eu acho, se eu não me engano.
Sim, exatamente. Que é um puta de um reality show furioso pra caramba. Pá, cara, eu fiquei muito viciado naquele reality. Então, tipo, pô, tem esses, assim, é que nos Estados Unidos é muito mais normal, né, ver isso daí rolando, acaba
Mais
sendo mais,
presente, né?
sim, porque faz muito parte da cultura deles, né, a música faz parte, tipo, pô, tanto que nas escolas, no, nos maioria dos eventos, tem eventos de hip hop desde cedo, sempre teve, quando toda vez que tem algum evento de hip hop tem street dance, toda vez que tem um evento de street dance tem hip hop, tem rima, tem isso, tem aquilo outro, tem as batalhas, tem isso, tem aquilo outro. Então, tipo, é tudo muito coligado. Aqui no Brasil é muito muito separado. Se tem um, não tem o outro. Se tem o outro, não tem um.
São
Então,
coisas
tipo.
que estão sendo mais presentes agora no aqui pelo
Pois
Brasil.
é. É.
Porque eu, por exemplo, eu me formei em 2016, fiz meu terceiro ano, e é uma coisa que no meu tempo de escola ali não eu não tive, infelizmente. Talvez se eu tivesse me interessado por hip hop um pouco mais cedo, mas eu não tive esse contato na escola com as batalhas de rima, com, sei lá, com grafite, street dance, nada que me conectasse com hip hop. É uma coisa que eu acho que eu deveria, inclusive, ter me interessado um pouco mais cedo. Mas, infelizmente, eu não tive.
É, que isso aí é uma questão também, questão cultural, né, Jeff? Porque, tipo assim, as escolas também demoraram muito para aceitar e abraçar esse contexto da cultura de rua nas escolas, né? Porque teoricamente era tudo marginalizado, né? Até, tipo, uma das grandes tretas que eu me lembrava é que, tipo, pô, tudo isso, tu falava em hip hop, tu falava em break dance, tu falava assim, grafite. Grafite para eles era pichação. Não viam como arte, que nem a gente vê hoje, entende ainda, com alguma resistência de algumas pessoas. Mas antigamente era visto como trazer as drogas para dentro da escola, trazer isso, trazer aquilo outro. Não era visto como arte. A gente vê até hoje a questão de preconceito, esse preconceito velado. É que nem eu falei assim, tipo, a gente vive em um período onde há muito preconceito estrutural. Né? O preconceito estrutural que vem lá dos primórdios e que vem enraizado e que não é tão fácil de se quebrar e de se colocar por terra, né? A gente vê isso de forma muito clássica, seja em vários pontos, mas isso aí é um debate para um outro papo, para um outro podcast, esse vai ficar menos pesado, mas é que nem, tipo, eu analiso, entendeu? Nos Estados Unidos eles conseguiram vencer isso, claro, com muito sacrifício, com muito maior dificuldade, até porque os negros nos Estados Unidos são minoria, diferentemente do Brasil, onde nós somos maioria, mas ao mesmo tempo nós não temos voz ativa. Isso aí é um questionamento muito grande e que fica para um outro podcast.
Exatamente, exatamente, concordo plenamente. E voltando ali no assunto, eu acho que outra que eu posso citar que tem o hip hop bem ativo, uma série bem representado, é Luke Cage, que ganhou duas temporadas ali na Netflix também, né? E também essa série eu acho que tem os elementos do hip hop bem representados, tanto em trilha sonora como a vivência ali, sabe? É uma série que é bem mais ou menos, mas eu acho que nesse quesito aí ela não peca. Eu não sei se chegou a assistir, Calvin.
Não, não assisti não.
É, ela vem, tem esse lance aí é bem presente nela. Vale dessa menção honrosa.
O Raio Negro também tem os contextos da cultura hip hop também na
Raio
Netflix.
Negro, bem lembrado, valeu, valeu, bem lembrado.
Raio Negro é foda pra caralho, bah, foi tipo brabo assim, brabo. Até se a gente pegar também o próprio Super Choque, desenho animado também lá das antigueiras também, Super Choque também tinha alguns lances da cultura hip hop também.
Pô, total, Super Choque, assim, Ué, eu acho que foi, como é que posso dizer, foi, abriu portas, sabe, abriu portas, até entra muito nesse lance aí de, que eu falei, de cultura pop e hip hop andarem lado a lado, porque, além disso, eu acho que os quadrinhos, os super-heróis, cultura pop em geral, quando foi, o pessoal unia com hip hop, trouxe muito, muitas pessoas do hip hop para os quadrinhos e muitas pessoas dos quadrinhos para o hip hop. Eu acho que é uma mistura que vale muito, vale e é muito boa e dá muito bom e sabe, é isso aí.
É que uma questão também que eu acho que é principal, assim, que eu acho que é dos dias atuais, é a questão de representatividade. O momento em que a gente vê num filme que fala da nossa cultura, que fala, tipo, do negro em si, de toda essa vibe do povo de luta, de dedicação, de favela, disso, daquilo, outro. E tu percebe isso e tu vê, tipo, desde os pequenos elementos, seja figurino, seja cenário, seja. Tipo, todos os elementos possíveis. E quando toca na música, cara, é foda. Que nem, tipo, esse dia eu tava falando com um brother meu. A gente tava falando sobre Pantera Negra. E Pantera Negra, se o cara parar pra analisar, tipo, pegar ali o soundtrack do filme, cara, se tu pegar ali, tu vai ver Kendrick Lamar, que fez a maioria dos sons do bagulho. Kendrick Lamar é estourado pra caramba com aquelas músicas desde o Humble. E, tipo, pô, que foi um puta som, tipo. Ao mesmo tempo, desde o clipe, se o Calvin não olhou ainda, Calvin, assiste que é um baita clipe. Assim como a letra também é muito boa também. Então, é aquela questão da representatividade. O hip hop, ele é mais do que uma música, mais do que uma cena, mais do que qualquer coisa. É representatividade. Eu acho que esse é o conceito.
Total, total. A gente vê isso, um exemplo claro disso, além do Super Choque, aí a gente vê no último, nesse Aranhaverse, também tem um, porra, presença do hip hop, ele é total, e a gente vê que, como eu disse, casa com cultura pop, tem esse lance de representatividade. A gente vê o protagonista que é negro e que ele não é estereotipado, ele tem as inseguranças dele, como qualquer outro adolescente negro tem, ele tem o lance da vivência, a parte de todas as pressões que a vida bota em ti, e tu te vê totalmente nele, assim. E tem muito do hip-hop ali também. E ele vive o hip-hop também. É aquilo, eu acho que é o importante aí que acaba nos trazendo para isso. Acaba acontecendo esse casamento aí que eu mencionei.
Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que para quem não é do cenário, para quem não escuta rap, hip hop, não entende. Qual é o tamanho do Racionais? Por que que todo mundo cita Racionais quando a pessoa fala de Racionais assim, parece que fala com um tom de honra, assim, é meio como falar de um, sei lá, para quem é do rock, para como falar de um Stones, uma coisa assim meio que é uma baita de uma referência e de certa forma muita gente seguiu aquela referência. Qual é o tamanho do Racionais? Alguém me explica.
Acho que é, sei lá, o que eu posso dizer é, porra, gigante, sabe? É que, como é que eu posso dizer? Foram precursores também. Abriram portas pro hip hop no Brasil, sei lá, fizeram coisas que, acho que nenhum outro artista do ramo tinha feito no. Nenhum artista brasileiro do hip hop tinha feito antes. Acho que o Racionais conseguiu fazer, eles abriram. Por exemplo, eu vi uma entrevista recente, acho que do Ice Blue, falando de um show que eles fizeram no Japão, numa época onde não tinha celular, não tinha nada. Então, tu vê o tamanho dos caras que chegou. Eles chegaram lá, com, sei lá, um terço do alcance que os artistas têm hoje em dia, sabe? Então, acho que isso, porra, é gigante e inspirou muita gente. Fora que os caras têm vivência, os caras sabem do que cantam, sabe? Por isso é, eu acho que para os artistas de hoje é respeito total, sabe? Todo mundo tem como referência, pelo menos. Tem uma letra do Santi, que eu citei no início do podcast ali, que ele disse que a cada momento da vida, para cada momento da vida existe um verso dos Racionais. Então acho que é exatamente isso, total.
TH?
Pô, pra mim, Racionais representa muito, tipo, a voz da comunidade que se sentia oprimida diante das dificuldades, sabe? Tipo, tu vê os caras, tipo, pô, Capão Redondo, uma quebrada tão fodida quanto várias outras espalhadas pelo Brasil. Vamos pegar aqui, por exemplo, nossa Porto Alegre aí, desde a Zona Leste, Zona Norte. Zona Sul, que muitas horas foram esquecidas, assim como lá em São Paulo também, entendeu? E tu, quando tu vê Racionais estourando em vários cantos aí, tu vê os caras, tipo, tu vê, tipo, qualquer preto ou qualquer pessoa aí de quebrada se sentindo representada, sabe? É tu vê a tua identidade, é tu vê, tipo, é te ver lá onde muitos não queriam que tu tivesse aparecendo, entendeu? Eu acho que esse é uma das grandes questões, uma das grandes reflexões e que os caras trouxeram. Rap era coisa de marginal, era coisa de bandido, era coisa de drogado, de pessoa que não queria nada com nada e pá, não sei o quê. E hoje não, hoje mudou muito porque esses caras trilharam um caminho que foi foda. A gente sabe que foi foda. Venceu um monte de dificuldade para poder chegar lá. Mas ao mesmo tempo, pô, esses caras, tu olha e tu vê o quanto eles lutaram e o quanto eles conseguiram abrir caminho para muito boneco chegasse aí hoje. Então os caras são lendas vivas, são lendas vivas. Sem falar que, tipo, pô, tu vai ver, tipo, entrevistas do Mano Brown, o cara é um puta inteligente, manja do bagulho assim, tipo, de contexto, de sociologia, mais do que muito boneco que passou a faculdade inteira estudando, tá ligado? O cara tem uma visão, tipo, absurda. Eu acho que esse é o
Deixa
contexto.
muito diplomado no chinelo.
Exatamente, deixa muito cara no chinelo porque o cara, tipo, meu, o cara vivenciou o bagulho, o cara viu desde o chão da comunidade do bagulho ao extremo luxo, o cara viu tudo, entendeu? E nem por causa disso se deslumbrou ou tampouco abandonou as raízes, entendeu? Tem várias questões dessas daí de canções que ele fala nessa pegada e que, tipo, tu pode estar lá, mas se tiver que voltar, tu volta de cabeça erguida, entendeu? Acho que esse é o contexto.
Eu venho de uma época ali que estourou bandas de rap rock, né, o new metal, e daí tinha Linkin Park, tinha Limp Bizkit, tinha o POD, mais algumas bandas. E eu queria perguntar para vocês assim, se tipo, vocês têm algum preconceito com essa mistura? Vocês acham bacana ou acham, tipo, tem gente que eu já ouvi falar assim, tipo, ah, coisa de branco fazendo coisa de negro, essas paradas assim, como é que é a visão de vocês? Porque apesar de eu também ser negro, como eu não escuto hip hop, não, a minha visão era do cara que curtia o Nuno Metal, né? Pra mim tava legal aquele hip hop lá. Vai daí.
Pô, pra falar a verdade, que nem eu falei ali, eu, né, desde sempre que eu curto rap, hip hop, porra, eu escutava rock também, e na minha transição, se é que é assim que eu posso dizer, eu escutava bastante esse tipo de banda, tipo Linkin Park, eu acho foda pra caralho, sabe? Até, porra, pegava algumas músicas, tinha uma banda, cara, de japonesa. Tem uma banda japonesa que é Flow, o nome, eles tinham esse lance de hip hop e eu, porra, curtia pra caralho também, eu acho muito massa e pra mim o hip hop casa com qualquer coisa. A gente vê banda de, sei lá, desde banda de pagode com algum que cola com alguns artistas do rap e fecha total, assim como, porra, até banda de rock, é o funk, reggae, acho que tudo fecha. E dá uma mistura bonita, dá uma mistura massa. E é válido, eu acho super foda.
TH.
Pô, eu sou até suspeito de falar, Limp Bizkit faz parte da minha playlist, tem uma playlist só dos caras. Linkin Park também, Linkin Park ainda sou mais fã ainda porque ele fez uma collab com o Jay-Z, aquele álbum lá, que para mim foi
Foda pra
absurdo de tão
caralho,
bom.
foda
Ah,
pra caralho.
tá louco, mano. Quando eu tô no pique na academia, pô, coloca aquelas músicas ali, Easel, Fenty, Bato, vai lá, tu ouve o bagulho e tipo, Bato, viaja. Eu acho que até tinha que sair uma versão 2.0. Não mais porque faleceu o vocalista, mas. Tipo, bah,
Ah,
cara, é muito
Linkin
foda.
Park tá aí ainda igual, mas
Sim. Bah, Mike
colar.
Shinoda, tipo, é muito absurdo. Também, até com banda dele lá, Ford Minor também, tipo, foda pra caralho, mano. Tipo, muito, muito surreal. Eu sou até suspeito pra falar, porque, tipo assim, pô. Eu curto Yellow Card. Yellow Card é uma mistura de rock com violino. Então, tipo, não dá pra falar muita coisa. Até suspeito da miscigenação, da miscelânea de sons. Eu acho que a música, ela te permite isso, entendeu? Tipo, fazer essas variações, essas mudanças, essas conjunções de som e que acaba acrescentando muito. O importante de tudo na música, pra mim, qual a mensagem que tu tá passando e se essa mensagem é positiva. E se ao mesmo tempo o som que tu tá trazendo, ele traz coisas boas pra pessoa, entendeu? Tipo, isso te motiva, isso te traz coisas, te traz energias positivas. Eu acho que isso que é o principal. E essa mistura do hip hop com rock, eu acho que, tipo, é válido, sabe? É válido pra caramba, pois traz uma miscelânea pra quem, tipo, curte os dois. Pô, isso é muito bom, entendeu? E quem dera se houvesse mais bandas assim. Porque, tipo, que nem eu digo assim, como o rock tem desde as suas variações mais loucas, desde o do mais básico, desde o grungezão furiosão lá, ou daquele aquele rock estilo anos. Estilo rock do. Como é que eu posso dizer? Rock. Caraca, aquele rock do Pântano, que vem lá com. Lions, ou King of Leons, uma coisa que eu não lembro da porra da banda lá. Ao som mais pesado do ano, metalzão pesado. Eu acho que, tipo, é válido, entendeu? E o hip-hop é a mesma coisa também. Essa questão, tipo, tem agora umas bandas agora que misturam rock com trap e fica muito louco o som.
Vale só também o Plant Ramp, né? Plant Ramp é hip hop ali, punk rock, um pouco de reggae também, e fica foda pra caralho.
É, indo por essa ideia de mistura, a gente pode citar também, tem aqui no Grande do Sul, comunidade ninjitsu, tem o Rapa, que também faz rap, hip hop, rock, reggae, mistura tudo. E eu queria perguntar para vocês, olha só, agora me vem na memória. Vocês se lembram de Matsiarro? Acho que é assim que fala. Vai daí.
Agora acho que nunca ouvi falar.
Pô, agora sim tu veio forte.
Acho que
Pô, Matt Jarro
esse
era
aí me
louco
fugiu.
demais. O cara era uma mistura de reggae, hip hop, rock, e o cara ainda era judeu ainda. O cara era loucura no bagulho, mano. O cara era pica louca no bagulho. O cara era louco demais. O cara era louco.
Cara explodiu uma época. O Jeff
Nossa, demais, demais.
procura Matt Jarro. O cara
Eu
fazia uns hip
vou
hop.
procurar também, então.
Pô,
Tá
o som
anotado
do
aqui.
cara era diferenciado. O som do cara era diferenciado. Até que foi bom tu falar, porque isso aí é um que eu vou botar lá de volta lá na minha playlistzinha, sereninho. Corta pra mim, corta pra mim.
Porque eu curtia Matsiarro, eu achava bem. Acho que foi o primeiro CD deles, pelo menos o primeiro CD dele que estourou assim, que eu comprei. Caraca, aquilo tocava dia e noite em casa. E eu achava massa pra caramba. E ele é meio, tipo, ele é judeu, daí ele usa aquelas roupas diferentes, assim, eu não sei o que que é, tipo uma costeleta ali e tal. E cara, mas o som do cara é muito, muito da qualidade. Eu não sei se é o pessoal da banda dele que são instrumentistas muito bons, ou se o cara mesmo é um baita do compositor, mas a sonoridade daquilo ali eu acho bem bacana.
É, talvez eu até conheça, mas não esteja ligando o nome, mas por nome assim não tá vendo. Mas vou deixar anotado aqui pra assim que acabar aqui eu já vou dar uma pesquisada ali. Bom é que tá tendo essa troca aí, eu saí com dois artistas aqui que eu não conhecia antes. Eu espero que eu possa passar também alguma coisa aí pra vocês que...
Ah, com certeza, com certeza. Vamos sair aqui já bombando. Pô, Jesus, vamos sair bombando hoje daqui. O
Eu vou
negócio, já
trocar.
vou dar uma pesquisada violenta nos artistas nacionais aqui agora.
Deixa eu ver se eu tô. O microfone tá ligado. Eu tô procurando aqui o Matsiarro, eu vou te passar o link, cara. Por isso de um vídeo. Tu procura o material dele, que talvez não, enfim, mas eu vou estar tá passando aqui pro do WhatsApp. Cadê o Jeff? Aqui. Achei. Aí depois dá uma olhada aí. Se tu achar uma porcaria, tu pode falar em outro podcast, não precisa ficar. Mas o cara
Não.
tri empolgado, bebo, olha, sou aí, galera, não curtindo.
Não, pode deixar, vou
Cara,
olhar aqui.
dá uma conferida depois com calma aí, vê se. Cara, eu curtia pra caramba. Uma coisa que eu quero, então, falar com vocês, nós estamos quase fechando uma hora aí. Cara, eu não sei, vocês têm alguma coisa pra pontuar aí, sei lá, pra falar, não sei se é uma mensagem. Ou uma sugestão para quem tá escutando aí do que deve escutar, tipo assim, sei lá, eu penso muito em anime, sabe? Tem o anime de entrada, né? Pô, tu pensa no anime, pá, tu quer ver uma série de zumbi, uma série de entrada, enfim. Se o cara fosse começar nesse cenário, qual seria o MC? Sei lá, o que você sugere? Manda aí.
Cara, eu vou falar o que me trouxe, na verdade, cara. Como eu já te falei algumas vezes, eu, pô, cultura pop, assim, foi uma coisa, animes, mangás, quadrinhos, de heróis, filmes, assim, foi uma coisa que tava na minha vida, assim, desde sempre. Então, o que me trouxe pro hip hop, na verdade, foi um cara chamado Álvaro Mamute, que... Porra, o cara botava explicitamente nas linhas dele coisas, referências de quadrinhos e hip hop, não era só tipo o que eu costumava ouvir no rap e não me atraía, sabe? Então, tipo, eu super recomendo ele. Tem uma coisa nas letras dele que eu acho fantástico, e um dia, se eu parar para escrever alguma coisa, eu quero botar algo pelo menos parecido com isso. É uma coisa que, tipo, te instiga a ir atrás de coisas novas, tá ligado? Talvez uma referência de cultura pop ali que tu pegue no ar e veja, tá, mas, cara, o que quer dizer essa outra coisa? Daí tu acaba sendo apresentado para um outro lance de cultura pop, e, tipo, é um cara que eu super recomendo. Também, sei lá, o Emicida tem bastante disso também, mas o cara que foi principal, que me puxou por esse lado, foi Álvaro Mamute. Eu super recomendo para todo mundo.
Álvaro Mamute, beleza. Fica a dica aí, TH.
Eu sou suspeito demais. Então acho que a maior lição de todas é a questão assim, ó, sempre não perca a sua representatividade, sempre valorize quem valoriza a cultura de rua, a cultura da favela, entendeu? Tipo, não percam isso jamais. Claro, hip hop internacional é show ver tudo de bom, colorido, a estileira, os Jordans, os tênis coloridos, a ostentação, etc. Mas nunca perca a origem. Então, quem não ouviu Racionais, ouça Racionais. Quem não ouviu Rashid, ouça Rashid. Quem não ouviu Emicida, ouça Emicida. E, pô, valorize também os sons bons de fora. Kendrick Lamar, Jax, que é fera, um som furioso para ouvir. Ouça também ali Jay-Z, muito Jay-Z, que Jay-Z também é bom pra caramba. Notorious Big, Tupac. Pô, tem várias bandas ótimas para ouvir, e eu acho que esse é o principal, representatividade. Não perca ela jamais. Não deixe-se de lutar por aquilo que você acredita. Lute pela favela, que ela sempre lutará por você.
Essa porra mesmo. É, pessoal que já
Fechou então.
ouve aí. Opa, pessoal que já ouve aí, não tenha medo de conhecer artistas novos, né? De ir atrás do novo público. O pessoal que tá sendo lançado agora é Responsa. E é aquele lance, tá ligado? Respeite o passado, ouça o passado e abraça o futuro. Eu acho que é isso aí.
Exatamente. Exatamente. Ah, e outra coisa, galera. Pô, ouçam rock também, pô. Eu
É,
curto
rock também.
Fresno, cara. Eu curto até Fresno,
Eu
velho.
também sou da fé. Eu
Pô,
curto
curto
Fresno pra
Fresno,
caralho.
CPM 22,
Também.
G-Bob, pô, várias bandas aí, cara, pô, tem muita boa. Eu curto surf music também, eu curto ska rock, velho, punk rock do caramba, Metallica,
Negócio é
Led Zeppelin.
diversificar, não
Pô,
parar só no estilo, abrir a
é, o
cabeça.
Calvin agora ficou na obrigação de fazer uma de rock com nós aqui, Jeff, tem que fazer uma
Aí sim, eu pilho.
pô, fazer desde o punk metal ao grunge.
Aí
Puxar
sim.
lá Nirvana, só as bandas top no
Porra.
negócio.
E eu tô aí, fica o convite, porra, fica só esperando os convites aí para mais podcast. Gostei de participar desse aí. E eu, pô, posso chamar para falar de filme, de tudo aí que eu tenho bastante ideia para tocar aí.
Boa, aí sim.
Fechou então, gurizada? É isso
Fechou,
aí.
é os
Fechou,
guris.
aí sim.
Beleza, então tá, pessoal, então, caraca, passou muito rápido, cara, eu queria agradecer então, né, novamente o Jeff aí que aceitou o convite e acabou acrescentando muito, porque eu jamais conseguiria fazer um podcast
Pô, mano, eu que agradeço.
com esse assunto, valeu mesmo, e o TH então que me deu um apoio aí, que senão o podcast ia ficar com meia hora, valeu TH,
Tamo junto,
cara.
mano. Tamo junto sempre,
Valeu
sabe que é
aí,
nóis.
TH. Valeu, tamo junto.
Pô, prazer,
Porque,
não.
por mais vamos dizer, eu tenho que estou acostumado desde 2017 a fazer podcast, de um assunto assim que a gente realmente não conhece, cara, a gente fica meio. Fica totalmente seguro, a real é essa. E, pô, eu acho que. Eu não sei, eu, né, mas eu acho que. Pá, vocês dominaram, parabéns aí, mandaram muito bem, falaram que tinha.
Valeu, valeu.
Mandaram a mensagem de vocês aí. E, cara, é isso aí, show de bola. Show de bola mesmo a mensagem. E o Roteiro Cast está no Spotify, está no YouTube, está na geladeira. O Instagram do Roteiro Cast é Roteiro Cast Podcast. Pode mandar o direct lá. Aceitamos tudo, haters, Pix, podem fazer o que vocês quiserem que nós estamos aceitando.
E... já dá, pô, pra fazer um jabazinho com nós aí, fazer aquele dinheirinho top. Teria top, companheiro.
Quer fazer teu jabá, o TH?
Tem que fazer. Posso fazer um jabá? Por favor. Então, companheiro, é o seguinte, você que está ouvindo o Roteiro Cast, ajude esse trabalho. Da mesma forma como nós ajudamos o cenário hip-hop, quando mostramos ali o ministro Gilberto Gil para poder fazer nosso projeto de cultura, você também pode ajudar o Roteiro Cast, está bombando. Anuncie, fale conosco, nos chame no Zap, nos chame no Insta, no Facebook, aonde for, estaremos aqui fazendo um jabá da sua empresa. Vem conosco. Lula 2022.
Fechou então, cara. Pessoal, falou? Então até a próxima. Quando tiver editado, eu passo depois lá, Jeff. Valeu? Valeu?
Feito. Valeu, irmão.
Valeu.
Blue told me remind you niggas. Fuck that shit y'all talking about. I'm the nigga. Caught up in all these lights and cameras, but look what that shit did to Hammer,
God damn it, I like.
Bright lights is enticing, but look what it did to Tyson. All that money in one night, 30 mil for one fight. As soon as all that money blows, all opinions take flight. Fuck your fame, keep cheating on me. What I do, I took her back. Fool me twice, that's my bad. I can't even blame her for that. Nothing makes me want to murder. Mama, please just get my bail. I know nobody to blame. Kurt Cobain, I did it to myself.
And we all just entertainers. And we're stupid and insane.
Take the clothes off my back and I let you. You'd steal the food right out my mouth and I'd watch you eat it. I still don't know why I love you so much. Oh, you curse my name in spite to put me to shame. Have my laundry in the streets, dirty or clean. Give it up for fame. But I still don't know why I love it so much. Yeah. And baby, it's amazing I'm in this maze with you. I just can't crack your code. Stay, you're so cold. One day you're here, one day you're there, one day you care. You're so unfair. Sipping from your cup till it runneth over. Holy grail.
Now I got tattoos on my body. Psycho bitches in my lobby. I got haters in the paper photo shoots with paparazzi. Can't even take my daughter for a walk. See him by the corner store. I feel like I'm calling off. Enough is enough. I'm calling it so. Who the fuck I'm kidding though? I'm getting high, sitting low. Slide by in that big body. Curtains all in my window. This fame hurt, but this chain works. I think back, you act the same person. If this is all you had to deal with, nigga, deal with. This shit is ain't work, this light work. Camera snap. My eyes hurt. Niggas dying back where I was birthed. Fuck your iris and the IRS. Get the hell up off your high horse. You got the shit the niggas die for. Try yours. Why you mad? Take the good with the bad or throw the baby out with that bad for it. You still alive. Still that nigga, nigga. You survive. Still getting bigger, nigga. Living a lot. Vanilla wafers in the villa. Illest nigga alive. Michael Jackson's Thriller.
And baby, it's amazing I'm in this place.